Naples.
Curto Repórter é informação. Curto Repórter é Brasil. É notícia.
Nunca julguei.
A notícia do time do VAR.
Eu nunca julguei. Uma coisa é certa, o Vasco fez seu melhor jogo do ano. E eliminou, adivinha quem, Jânio Freitas?
Fala baixo, meu filho.
Fala baixo não, que o Vascão ganhou, hein? O Vascão ganhou. E o meu amigo gordo tá como? Não cabe dentro dele. Alô, gordinho. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, meu odontólogo Dandão, o Danzinho. Bom dia, o polêmico Juju. O ex-polêmico Betito, Josa. Léo, bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Dandan, manhã de quinta-feira, já passei na Praça Sabarreto.
Sim.
O ônibus está estacionado.
Ixi!
Ao invés de um ônibus de 54 passageiros.
Vixe!
Nós solicitamos um micro-ônibus.
Ah, não são muitos,
de
né?
De 18 passageiros, entendeu, seu Daniel Silva?
São poucos, velho, gordo? São poucas pessoas.
É, porque já tem cadeira cativa, Jane vai sentar na frente ao lado de Nilson Pinheiro, do Sindicato dos Taxistas. O nosso amigo Falcão Calçados. Né? E aí tá 10. Quem quiser esse ônibus pra subir pro Cristo. Às 8h30 da manhã, viu, seu Daniel Silva?
E eu não quero choro aqui do meu lado, hein? É pra apanhar calado. É pra apanhar calado, viu? É dureza, rapaz.
Agora, olha. Ontem você disse que teve um sonho. Hã? Eu estranhei que você não é muito de sonhar.
Que sonho,
Gordo? O Vasco perdeu, ia perder,
Que sonho, não sonhei nada. Nunca falei mal do Vascão. Nunca falei mal, viu?
E se quiser fazer reclamação, o senhor e a segunda maior torcida de Vitória da Conquista pode se dirigir a Coelba também, mas explica que a televisão ficou ligada ontem até meia-noite, viu, Dandan?
Pois é, agora olha, Jane tá aqui já choramingando, dizendo que o Fluminense vai entrar com um recurso, pois um jogador jogou de forma irregular. Tá sabendo disso aí? Pois é, fica esperto, Jane Freitas tá aqui. Já trazendo as notícias.
É simples, para não dar muito trabalho, você vai na Avenida Equador, que hoje chama Doutor Sebastião, vai lá no Dizep e faz uma ocorrência policial, gente, que é mais perto.
Ah, meu Deus do céu, para com isso, gordo. Bora parar de provocação, que a gente tem muito assunto para tratar aqui, gordinho. Hoje eu queria começar o jornal comemorando, gordo, comemorando o desempenho da nossa cidade, dos nossos alunos da rede municipal, né? Porque eles conquistaram, estão liderando, a cidade está conseguindo liderar nos anos iniciais a nota do IDEB e agora subiu para a segunda colocação nos anos finais entre as maiores cidades da Bahia. Gordo, uma boa notícia, um bom motivo para a gente comemorar. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica colocaram Vitória da Conquista em posição de destaque entre os 18 maiores municípios baianos. E a nossa cidade, ela alcançou o primeiro lugar nos anos iniciais do ensino fundamental e subiu para a segunda colocação nos anos finais. No cenário estadual, Gordo, o município aparece na 47ª posição nos anos iniciais e 54ª colocação nos anos finais, considerando todas as cidades baianas. Os números reforçam a evolução dos indicadores educacionais do município e colocam a rede municipal em evidência no estado. Ao mesmo tempo, os dados mostram que ainda há espaço para avanços, viu, Gordo? A gente pode melhorar especialmente diante dos desafios relacionados à aprendizagem, à infraestrutura escolar e também à redução das desigualdades educacionais. A divulgação dos resultados acontece em um momento em que a educação se consolida como uma das principais vitrines das administrações municipais, tornando o desempenho no IDEB um importante indicador da qualidade do ensino público. E aqui, Gordo, a gente precisa fazer um registro, porque cidades menores, e aqui eu me recordo bem da cidade de Licínio de Almeida, na época o prefeito era o doutor Alain, não é o nosso doutor Alain, é o outro Alain, o Alain psiquiatra. E eles na época, Gordo, conseguiram ficar em primeiro lugar no IDEB do Brasil. Mas uma cidade pequena, Gordo, ela consegue gerenciar, né, por conta do número de alunos. Então não dá para a Vitória da Conquista, com sua complexidade, né, de uma cidade de 400 mil habitantes, disputar com uma cidade ali de 30, 16 mil habitantes. Então a boa notícia é que entre as cidades, né, com mais de 150 mil habitantes, nós estamos, Gordo, liderando a nota do IDEB nesses anos iniciais e melhoramos, viu, Gordo? Ficamos agora em segundo lugar já nos anos finais. Então, tem margem para a gente crescer, mas o que a gente já cresceu precisa ser celebrado, Gordinho.
Ótima notícia para nossa cidade de Vitória da Conquista. Quando se fala em educação, Dandã, olha, eu bato palma. Quando se fala em educação, agora, como você falou, nada contra a cidade pequena, mas quando atinge meta em cidades de menor esporte, de menor porte, a gente já contempla, já parabeniza. Imagine uma cidade do porte e do tamanho de Conquista, viu, Dandã?
Não é, Gordinho? É pra gente celebrar sim. Afinal, são os nossos filhos que estão sendo beneficiados com essa educação. E toda vez que um indivíduo ele é beneficiado pela educação, nós sabemos que muitas oportunidades, muitas possibilidades se abrem para essas pessoas, Gordinho. E isso a gente precisa realmente celebrar. E além disso, além dessa liderança, Conquista está mantendo a liderança também em segurança entre os maiores municípios da Bahia. E aí nenhuma novidade, né, Gordo? A gente sabe que Vitória da Conquista é a cidade mais segura da Bahia, é uma ilha de segurança em meio ao estado que reúne 5 das 10 cidades mais violentas do país, né? Como Porto Seguro, Jequié, Simões Filho, me lembra mais aí, Gordinho, Eunápolis, né? Então, ter Vitória da Conquista liderando esses indicadores de segurança pública, inclusive, Gordo, deixando para trás cidades como Campinas, Recife, né? Claro que a gente precisa respeitar a proporção, o tamanho de cada cidade, suas singularidades, mas Vitória da Conquista, Gordo, hoje ela reúne indicadores de segurança semelhante às cidades americanas, Gordo. E isso também é motivo de celebração, porque uma cidade segura é uma cidade mais atraente para novos investimentos. Talvez seja por isso que essa cidade cresce de forma tão acelerada, não é, Gordinho?
Dandã, hoje a gente tem orgulho. Eu já falo muito da Patagônia, vou falar de Conquista, porque a gente que mora na Patagônia, a gente viu o avanço da área da segurança pública. Vitória da Conquista hoje é exemplo, é vontade de muito ser humano, de qualquer parte do Brasil, em vir morar em Vitória da Conquista. Qualidade de vida, clima e segurança. Segurança, hoje nós damos show. Dandã, olha aí, você como jornalista, eu como repórter, coloca a mão na consciência, você que está nos escutando agora, qual foi o último dia que a gente viu falar de um homicídio em Vitória da Conquista? Homicídio, morte violenta, é o avanço. Nós não estamos mais vendo homicídios em Vitória da Conquista. Se a gente diminuiu 68% em 2025, Dandã, eu não vou cravar porque eu não tenho acesso aos números até agora, mas a gente vai aumentar esse número, essa redução, para 2026.
Sem sombra
de parabéns aos nossos órgãos de segurança. Claro, nós temos alguns problemas graves na cidade, que é a questão dos vândalos. Mas aí, meu amigo, para você controlar os vândalos em 100% da cidade é complicado. Um exemplo simples, Dandan. Um cidadão que não é morador de rua, não é morador de rua, ontem teve o prazer de botar, enrolar um pano na mão, chegar naquele ponto de ônibus que instalou recentemente, bonito pra caramba, na Praça Guadalajara, Praça da Normal.
Sim.
E quebrou tudo no soco, Daniel Silva.
E foi detido, tava em surto psicótico.
Nada, rapaz, pilantra.
Aí, meu amigo.
Pilantra.
Parou, pegou, pilantra.
Quebrou tudo, daquele ponto de ônibus com vidro bonito pra caramba. Então essa questão dos vândalos, a gente tem que cuidar pra ontem. Agora, em relação à segurança, ao homicídio, meu amigo,
nós estamos muito bem,
hoje,
né?
Conquista hoje é supimpa. E eu não fica só aí não, viu? Em todas as praças públicas de Vitória da Conquista, nós estamos passando por esse velho e novo problema de vândalos aqui em Vitória da Conquista. Agora, em relação a homicídios e segurança pública, Conquista hoje é exemplo para a Bahia e quem há para o Brasil. Tem uma mulher que passou no concurso aí de uma instituição de educação em Santa Catarina. Inclusive Santa Catarina perdeu agora o que era a qualidade de vida maior do Brasil, agora é Vitória do Espírito Santo. Mas a mulher passou em Santa Catarina e está procurando transferência para Vitória da Conquista, viu, doutor Daniel Silva?
Com certeza, a lei do clima agradável, né, e da qualidade de vida, ela deve ter encontrado um amor, né, que justifique essa transferência lá de Santa Catarina para a nossa Conquista. Ô, Gordinho, e por falar, já que você está falando aí de Conquista e tal, eu preciso falar ainda de Ministério Público Eleitoral, cara. Ontem o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da cassação do mandato do vereador Diogo Azevedo, do PSDB, né, em um processo que discute a legalidade de sua saída do União Brasil. No parecer encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o órgão sustentou que não ficaram comprovadas as condições necessárias para caracterizar a existência de justa causa para a mudança de legenda. A defesa do parlamentar argumenta que a decisão foi motivada por perseguição política e também pela falta de espaço dentro do partido. O Ministério Público, no entanto, entendeu que os elementos apresentados não são suficientes para justificar a desfiliação. A manifestação do órgão, é claro, não encerra o caso. A decisão caberá ao TRE Bahia, que deverá julgar a ação já nas próximas semanas. Há uma expectativa aí de que esse julgamento aconteça na próxima sexta-feira, dia 13 de agosto. Caso o tribunal acompanhe o parecer, Diogo Azevedo poderá perder o mandato, embora ainda exista a possibilidade de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas nesse caso, recorrendo ao TSE, ele deverá recorrer fora do mandato. O processo está sendo acompanhado de perto pelo meio político, sobretudo pelo impacto que uma eventual cassação poderá provocar na composição da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Saindo o Diogo, entra quem? Entra o Alisson da Educação, que inclusive foi quem moveu esse processo. Gordinho.
Surpreendeu muita gente essa matéria ontem. Na verdade, o Ministério Público ali, muita gente me perguntou ontem, inclusive na Câmara, né? Porque saiu pela manhã. Ah, perdeu o mandato? Não, o Ministério Público Eleitoral, ele entendeu, e aí é uma orientação. Cabe ao TRE, que já vinha votando, aceitar ou não. Então, esse julgamento, Dandan, pode também ser na segunda, viu, Dandan?
Pode ser na segunda, como pode ser na sexta-feira?
Isso, pode ser na segunda, ou no mais tardar, na sexta-feira, dia 13, dia 14, essa votação pelo TRE Bahia, na capital baiana. Mas da semana que vem não passa essa votação, viu, Daniel Silva?
Pois é, não passa. E como é que você que está lá na Câmara, Gordo, como é que você chegou a conversar com o Diogo? O que ele tem dito aos pares?
Não, ontem eu não tive como conversar, porque ontem foi uma sessão, a primeira sessão do semestre.
Uhum.
Uma sessão...
Bem tumultuada, hein, gordinho?
Bem tumultuada. Bem tumultuada. E com a participação muito grande da população nessa primeira sessão do semestre. Agora, entre os pares, entre os vereadores, eu posso afirmar a tristeza em relação a esse processo do Diogo. Diogo é muito querido nos bastidores e nos colegas da Câmara de Vereadores. Aqueles colegas que eu conversei, viu, Dandan?
Certo. Certo. É tristeza de um lado, alegria do outro, né? Então eu imagino a expectativa também do Alisson, do grupo ali de apoiadores dele também. Foi uma decisão arriscada do Diogo, né, Gordo? E não foi por falta também de conselhos. As pessoas, os amigos mais próximos, os políticos, os pares, o aconselhou, né, a não tomar uma decisão como essa, né, sabendo o risco que ele estava correndo. E aí é difícil, Gordo, você confiar, né, achando que não, fulano de tal vai me socorrer, fulano de tal vai resolver minha vida, e na hora que você precisa, cadê fulano de tal? Cadê fulano de tal para poder chegar junto? Agora é claro que o processo está tramitando, tudo pode acontecer e a gente tem que aguardar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Agora, Gordinho, falando da sessão de ontem, né? Ontem eu recebi alguns vídeos e está viralizando aí nas redes sociais um vídeo publicado pelo vereador Xandó, né? Tratando e repercutindo o pedido de vista apresentado durante a tramitação do projeto de lei número 22/2026, onde o líder do governo municipal na Câmara, o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, pede vista a esse projeto. E a repercussão se deve pelo simples fato da discussão girar em torno de um recurso oriundo do Previne Brasil, um programa do governo federal voltado ao financiamento da atenção primária à saúde e que prevê o repasse ao chamado componente melhoria aos profissionais que atuam na rede básica do Sistema Único de Saúde, né, do nosso SUS. E aí todo mundo numa expectativa muito grande para a discussão, me surpreendeu inclusive, porque ontem nós tratamos e até reivindicamos aqui entre as pautas do semestre, mas eu não imaginava que essa pauta já seria avaliada ontem, discutida ontem. E aí, durante a discussão, Xandó pediu celeridade na tramitação do projeto de lei que é de autoria do Executivo. E então, logo após o pedido de Xandó, o líder do governo pediu vista desse projeto de lei, causando uma preocupação entre os servidores municipais quanto o período em que eles têm que aguardar ainda para receber esse recurso. Nós estamos falando de um recurso que já está na conta do governo municipal, que já foi liberado, mas que depende da avaliação, da aprovação da Câmara Municipal para ser feito então o repasse aos servidores, né, do município. E aí o Alexandre Xandó criticou a decisão, afirmou que o pedido de urgência apresentado por ele foi barrado e isso poderia atrasar a votação da matéria. Aí você já viu, né, Gordo? O sapé caiaiá, o disse-me-disse, o bafafá que rolou em torno do tema. A gente foi conversar com o vereador Edivaldo Ferreira para tentar entender o que estava acontecendo, né? E é conversando que a gente se entende, né, Gordinho? E o que ele me disse, o que ele explicou? Ele explicou que o pedido de vista, ele foi apresentado em relação ao requerimento do vereador Alexandre Xandó, e não em relação ao projeto encaminhado pelo Executivo Municipal, né? E segundo o parlamentar, a proposta, ela segue normalmente, viu, Gordo? Ela segue normalmente aí o seu rito legislativo, deverá receber o tratamento prioritário da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, e acalmou os servidores que ficaram preocupados, e lógico, né, aguardando o recurso. Quando se fala em dinheiro, Gordo, você tem que ter muito cuidado. Botou a mão no bolso do cidadão, o povo grita. Já dizia o Delfim Neto, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. né? E então o vereador esclareceu pra gente, eu vou abrir uma aspas aqui para trazer para você o que ele me disse. O projeto segue tramitando normalmente e a intenção é garantir a maior celeridade possível para que os recursos sejam destinados aos servidores o quanto antes, afirmou o vereador Edivaldo Ferreira Júnior. E aí é claro que é uma discussão que acontece, Gordo, em meio à expectativa desses profissionais da saúde que aguardam a regulamentação da medida para que os valores possam ser efetivamente repassados a eles. E a apreciação do requerimento deverá voltar à pauta já nos próximos dias. Eu quero comentar o assunto com você, mas antes eu quero ouvir o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, que gentilmente gravou uma sonora e encaminhou pra gente. Josué, eu tô te mandando aí no zap essa sonora que o vereador Edivaldo Ferreira Júnior encaminhou à nossa equipe de reportagem, tratando dessa polêmica, né, e botando um ponto nesse bafafá e esclarecendo aos servidores que não há prejuízo a eles, pois o projeto será avaliado, apreciado pelas comissões, seguindo o rito, como qualquer outro projeto, e muito em breve esse recurso cairá na conta, né, de cada servidor que tem direito a receber esse recurso. Vamos ouvir então o Edivaldo Ferreira Júnior.
Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes. Na realidade, Daniel, no dia a dia e na discussão do plenário, ali na Câmara de Vereadores, é muito comum na discussão o vereador ele pedir vista de alguma proposição que esteja sendo discutida em plenário. E nós acabamos de sair de um recesso parlamentar em que não tivemos sessões ordinárias aí por aproximadamente um mês. Então a pauta ela estava muito extensa e nos chamou a atenção o requerimento do vereador Alexandre Xandó, requerendo urgência num projeto de lei do Poder Executivo, sendo que o referido vereador ele vinha constantemente fazendo críticas em relação aos projetos de lei do Executivo que são encaminhados para a Câmara de Vereadores e que têm um pedido de urgência. Então isso nos chamou a atenção. Então é comum, é natural o vereador ele fazer o pedido de vista para analisar aquele requerimento. Então, a partir do momento que é feito o pedido de vista em relação àquela proposição, o vereador ele tem ali 24 horas para analisar a proposição e o requerimento retorna para discussão na próxima sessão. Então, fizemos o requerimento agora, né, no dia 5, ontem, na quarta-feira, o requerimento já retornará para votação na próxima sexta-feira, na próxima sessão ordinária. Então, o objetivo foi justamente esse, analisar o requerimento, né, para que a gente possa votar algo que a gente tenha pleno conhecimento, pleno estudo em relação à matéria. Então, esse foi o objetivo em relação ao pedido de vista do requerimento.
Muito bem, está feita aí a explicação do vereador Edivaldo Ferreira, né, líder do governo na Câmara Municipal, assegurando e tranquilizando os servidores de que não haverá prejuízo a eles. Mas aí eu convidei para um bate-papo, né, a secretária de saúde. Eu estou feliz, viu, Gordo? Hoje nós estamos recebendo a doutora Lorena aqui com a gente para bater um papo sobre saúde pública aqui em Vitória da Conquista. Estamos recebendo também a dona do carisma de Vitória da Conquista, minha amiga Kaline Lemos, ela que é a secretária de Relações Institucionais do Governo Municipal, para a gente conversar sobre esse e outros assuntos envolvendo saúde pública, investimentos na cidade, enfim. E é claro que você é o nosso convidado para essa entrevista, mas depois do intervalo. Sai daí, não é rapidinho, a gente volta já.